Há números que brilham, são legais, bastante legais, e brilham, como eu disse, assim feito manchetes, mas que, quando esmiuçados, revelam sombras longas demais para serem ignoradas. O Brasil encerrou o trimestre entre julho e setembro deste ano com a menor taxa de desocupação desde 2012, 5,6%. Evidente que é um feito, não é? Evidente que é um alívio, um sussurro de esperança num país acostumado a conviver com curvas instáveis e ciclos de crise que parecem conversar entre si pelas décadas. Os 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada formam uma multidão que produz, que sonha e tenta sobreviver. E, ainda assim, no meio desta mesma multidão, há bolsões de silêncio. Os jovens, aqueles que deveriam estar abrindo portas, mas se veem diante de portões fechados. Entre os brasileiros de 18 a 24 anos, a taxa de desocupação sobe para 12,3% e avança para 18% quando o olhar cruza o mapa e chega ao Nordeste. É como se parte da juventude estivesse em outra estatística, em outro país, de outra realidade. Enquanto isso, as faixas etárias mais velhas vivem num cenário quase inverso. 3,6% de desocupação entre os trabalhadores de 40 a 59 anos e apenas 2,7% entre quem já ultrapassou 60 anos, não é? Uma curva que sugere maturidade valorizada, experiência reconhecida e juventude descartada antes mesmo de ser testada. As desigualdades não param por aí. Mulheres, 6,9%, seguem carregando o peso da exclusão. Homens, 4,5%, caminham mais leves no mesmo mercado. E o recorte racial repete o que o Brasil insiste em não resolver. Pretos, 6,9%. Pardos, 6,3%. Continuam enfrentando taxas mais altas de desemprego do que brancos, 4,4%. A cor da pele ainda define oportunidades, uma ferida aberta que o país ainda hesita em resolver, de tratar, na verdade. É positivo, mas ainda distante do ideal. Basta ouvir as lideranças sindicais, e eles têm razão, porque trabalho não é só trabalho, é dignidade, é identidade, é pertencimento. A juventude, sobretudo, precisa recuperar esse sentimento de participação, de classe, de que a política não é um espetáculo distante, mas um único instrumento real para transformar a própria vida. Quando um dirigente sindical, por exemplo, eu estava ouvindo ele lembrando que eles assumiram o sindicato no meio da pandemia e conseguiram dobrar o valor da PLRS. Ele dizia que, na verdade, ele não falava apenas de números, falava de luta, de resistência, de uma categoria que não se dobrou diante da reforma trabalhista nem da precarização acelerada. É nesse espírito que surge a defesa de mudanças estruturais como o PL 67/2025 da deputada Daiane Santos, do PCdoB, que propõe uma jornada de 5 dias de trabalho por 2 de descanso. Uma ideia simples, é simples na aparência, mas profunda em significado. O comércio precisa ser um ambiente digno se quiser que os jovens permaneçam nele. Ninguém constrói futuro em terra árida. O Brasil celebra esses índices que eu falei. Mas índices não votam, não sofrem, não sonham. Índices não querem carteira assinada, nem descanso semanal, nem reconhecimento. Índices apenas registram. Quem vive o país é gente. E essa gente ainda espera que a bonança das estatísticas chegue ao cotidiano. Talvez a verdadeira taxa de desocupação do Brasil não esteja apenas nos números que caem, mas nos sonhos que ainda não encontraram lugar para começar. Estou desarmando a tendinha.